Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Socerj. Obrigado por estarem aqui. Somos a segunda maior afiliada da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com quase 2 mil sócios, 14 departamentos e 6 regionais, atualmente sob a presidência do Dr. Vôni de Andrade Martins. Meu nome é Bruno Bandeira, diretor de comunicação da Socerj, e ao meu lado, Sérgio Emanuel Kaiser, diretor científico dessa sociedade, doutor em fisiopatologia clínica experimental pela UERJ, professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Esse podcast versará sobre atualização em dislipidemias, tópico presente no dia a dia de todo cardiologista, principalmente dos colegas que se dedicam ao consultório. Abordaremos 4 tópicos. Quais são as últimas lições extraídas dos estudos sobre a redução do LDL colesterol? Devemos, ou melhor, conseguimos tratar o HDL colesterol? Número 3. Quais são as armas para a hipertrigliceridemia? E, finalmente, quais são os tratamentos promissores? Essa discussão certamente trará para você, ouvinte, muitos esclarecimentos, informações úteis e práticas para o melhor manejo dessa que é uma das mais importantes comorbidades da cardiologia.
Olá, ouvinte, colega cardiologista. Eu sou Sérgio Kaiser, já me colocando à disposição para quaisquer dúvidas. Vamos discutir um pouco sobre dislipidemia, aterosclerose, como abordar, o que fazer e o que não fazer.
Perfeito, Dr. Kaiser. Bom, mais de 20 anos após a publicação do primeiro estudo randomizado com as estatinas, em pacientes que já tiveram algum evento coronariano e o colesterol elevado, aos quais depois se seguiram vários outros estudos e meta-análises com medicamentos redutores do colesterol LDL, quais seriam então as lições que poderíamos extrair?
Bruno, você lembrou bem, há mais de 20 anos, o estudo CARE com a pravastatina. Pacientes que tinham colesterol lá em cima, que já tinham tido eventos. Então, os resultados foram sensacionais, né? Porque eram pacientes de muito alto risco. Não tinha o que fazer praticamente para eles, não é? Já está provado por estudos experimentais, genéticos, epidemiológicos e de tratamento com redutores de lipídios que LDL colesterol é o principal fator etiológico em aterosclerose. Os demais fatores de risco cardiovascular podem abreviar ou retardar o processo. Mas, ou acelerar o processo, não é? Mas sem colesterol, ou mais precisamente, sem a apolipoproteína B, praticamente não há aterosclerose. Aí você vai dizer, mas a aterosclerose não é um processo inflamatório? Sim, e há modelos de doença aterosclerótica, onde a inflamação pode até exercer um papel preponderante. Artrite reumatoide, uma área de pesquisa que tem sendo explorada recentemente, que é hematopoiese clonal, não vou falar nisso agora, doenças inflamatórias crônicas, mas o efeito devastador sobre as artérias, mesmo de modelos inflamatórios, ele é muito atenuado pela redução do LDL colesterol, ou, mais precisamente, da redução dos níveis de apolipoproteína B. E a redução de desfechos cardiovasculares com hipolipemia antes, ela vai depender de 4 fatores, que seriam: primeiro, o risco absoluto de desfechos cardiovasculares. Quanto mais velho, quanto mais fatores de risco, se já teve doença prévia, tudo isso aumenta, evidentemente, o risco e o benefício absoluto do redutor de lipídios. Segundo, tempo de uso de hipolipemiante. Vamos dar como modelo uma estatina, né? Quanto mais tempo você utiliza a estatina, né, maior a tendência é você ter um benefício ao longo dos anos em que você vai utilizando. É muito interessante porque, eu vou só citar um exemplo, crianças com hipercolesterolemia familiar, níveis muito altos de LDL colesterol, que começam a ser tratadas a partir dos 8, 10 anos de idade com estatinas, elas acabam tendo uma expectativa de sobrevida livre de eventos muito parecidas com quem não tem mutação, porque é um uso prolongado e contínuo. Outro, níveis basais prévios de LDL colesterol. Além do risco cardiovascular, é claro, quanto mais alto o LDL basal, né, mais intensa atividade, a potência da estatina, maior a redução do LDL colesterol, maior o benefício. E, finalmente, o nível absoluto do LDL atingido com tratamento. As diretrizes europeias recentes recomendam pacientes de muito alto risco que já teve evento cardiovascular, baixa o LDL a menos de 55 mg por decilitro. 2 anos atrás, as nossas diretrizes brasileiras já empregavam essa recomendação, inclusive para baixar o LDL colesterol a menos de 50 mg por decilitro em pacientes de muito alto risco cardiovascular. Infelizmente, aliás, esse é um dado que eu gostaria de salientar muito, a adesão ao uso contínuo de estatinas está muito aquém do ideal. E isto, infelizmente, é em parte devido a campanhas difamatórias, sem qualquer apoio em evidência, contra as quais nós, cardiologistas, diante dos nossos pacientes, devemos nos posicionar energicamente. Existem, inclusive, estudos mostrando que a interrupção do uso de estatinas, após divulgação de notícias negativas na imprensa, associou-se ao aumento de desfechos cardiovasculares. Isso é uma tarefa contínua junto aos nossos pacientes, que volta e meia ficam lendo notícias na internet ou na imprensa, que não tem o menor sentido e que não tem o menor apoio em evidência. A hierarquia de tratamento é importante. Sempre a gente vai começar com a estatina. Se o paciente não for intolerante verdadeiro à estatina, claro, né? Mas, na verdade, é uma minoria de pacientes que é intolerante verdadeiro à estatina. Depois da estatina, não atingimos a meta, ezetimiba 10 mg, que tem estudo comprovando, né, que reduz desfecho. E, por fim, inibidores da PCSK9. Estes últimos, de custo muito elevado, são reservados à hipercolesterolemia familiar, especialmente se o paciente já teve evento cardiovascular ou se já tem aterosclerose declarada, e a paciente de muito alto risco, não otimizados com estatina e ezetimiba, ou seja, LDL maior que 50 ou 55 mg, a depender da diretriz.
Perfeito, Sérgio. Muito bem explanado sobre o LDL colesterol. Mas a gente quer saber também sobre o HDL, né? O HDL é, de fato, um fator de risco? Vale a pena aumentar o HDL? Como é que a gente aumenta? Os estudos nos últimos anos têm mostrado realmente uma dificuldade grande de atingir esse objetivo e na nossa prática clínica a gente se depara frequentemente com esse paciente. O que você pode falar para a gente sobre o HDL?
Bruno, quando os estudos de Framingham e Mr. Fit foram idealizados, executados, já lá se vão várias décadas, muito pouco se conhecia sobre funções de HDL, a plasticidade da apolipoproteína A1, que é a lipoproteína componente principal que dá integridade estrutural a HDL, colesterol. Pouco se conhecia sobre transporte reverso de colesterol, interações com as lipoproteínas de muito baixa densidade, por aí afora. Dosar HDL significa dosar a quantidade de colesterol carregada por uma apolipoproteína 1 dentro dela, porque lipídio não se mistura com sangue. A apolipoproteína é justamente que é o carreador, né, de colesterol esterificado, de triglicerídeos, né? VLDL carrega triglicerídeos em grande quantidade, né? A HDL, ela é mais densa, tem mais colesterol e assim por diante. Então, quando a gente dosa no laboratório, HDL, colesterol, LDL, colesterol, a gente está dosando o que é carregado pela apolipoproteína. Né? Só que o conteúdo de colesterol e de triglicerídeos dentro de uma APOA1 varia a cada instante. E essa métrica, né, de HDL, colesterol, LDL como preditor de risco era a única disponível à época, inclusive ainda é usada até hoje pelos laboratórios, mas quase nada informa sobre a dinâmica dessa lipoproteína, sua relação com macrófagos, com LDL, com VLDL, as trocas de triglicerídeo e colesterol através da enzima colesteril ester transport protein, a CETP. Desculpe a mistura aí do inglês com o português. Não se sabia, por exemplo, sobre o poder antioxidante das HDL. Então não é à toa que estudos genéticos que utilizaram uma ferramenta de pesquisa chamada randomização mendeliana demonstraram que indivíduos geneticamente suscetíveis a apresentar HDL e colesterol baixo desde o nascimento, ao longo da vida, não tinham risco de doença aterosclerótica mais elevado ao longo da vida. Por sinal, eu fico até encabulado quando um paciente me mostra todo orgulhoso ou orgulhosa seu HDL de 100, 120 mg por decilitro, por ter de explicar que suas HDL são muito provavelmente disfuncionantes. E complementando sua pergunta, nenhum estudo com drogas que aumentam os níveis séricos de HDL foi capaz de demonstrar redução de desfechos clinicamente relevantes. Nem niacina, nem fibratos, muito menos inibidores da CETP. Até neste último caso, o último fármaco bem-sucedido, aliás, o único, né? Funcionou porque reduziu um pouco mais o LDL colesterol, não porque aumentou o HDL. Foi o anacetrapib, que nem sequer foi comercializado. Ficamos, portanto, restritos até o momento a três medidas para elevar os níveis de HDL colesterol: reduzir gordura visceral, porque cai triglicerídeo e sobe HDL, exercício físico e abstenção de fumo. Essas duas medidas podem ajudar um pouco. Mas se o paciente tem HDL colesterol baixo e alto risco cardiovascular, ou se já teve um desfecho cardiovascular, ele tem que usar a estatina.
Eu lhe pergunto, mesmo se esse paciente já tem um LDL baixo, com um HDL muito baixo, a gente deve usar a estatina nesse paciente?
Vai depender do risco absoluto de desfechos cardiovasculares. Se ele já teve evento cardiovascular, ou é um paciente de muito alto risco, sim, a estatina vai reduzir, e a meta-análise do CTT mostrou isso. Até em pacientes de risco mais baixo cardiovascular, a gente tem redução de desfecho. É claro que, por exemplo, já que você mencionou, o paciente de risco cardiovascular, digamos assim, moderado, que vai receber um tratamento com estatina e prevenção primária, né, o efeito, digamos assim, o benefício pode levar mais tempo para se manifestar. O número de pacientes necessários para tratar por 5, 10 anos para reduzir um desfecho vai ser maior. Mas hoje a maioria das estatinas já tem um preço acessível, tem muitos genéricos, não é? Isso já não representa um problema maior.
Então, falando dos eventos cardiovasculares, Sérgio, né, não é raro que a gente se depare com aquele paciente que, apesar de tratamento e a boa adesão, voltou a ter uma síndrome coronária aguda. A que você atribuiria essa recorrência?
Há vários fatores, eu diria que o principal é aquilo que a gente chama de risco cardiovascular residual. Para começo de conversa, todos os estudos de terapia hipolipemiante em adultos avaliaram pacientes durante um período de aproximadamente 5 anos. À exceção do estudo IMPROVE, que foi aquele com simvastatina e ezetimiba, em pacientes que já tinham tido um infarto, que levou 7 anos. Acho que hoje em dia ninguém ia bancar um estudo com 7 anos de duração, né? A maioria dos estudos hoje levam 3 anos, o pessoal tenta obter resultado rápido, porque são estudos em multicêntricos internacionais, muito alto custo, né? É claro que todo tipo, que esse tipo de paciente já tem doença aterosclerótica, né? Quando ele já é recrutado para um estudo randomizado, né? E a doença por si só já é um fator de risco residual, apesar do tratamento otimizado. É como eu comentei com você sobre as crianças heterozigóticas. Se você trata desde 8, 10 anos de idade, né, o risco dela ter um evento cardiovascular até que se aproxima muito do indivíduo que não tem hipercolesterolemia familiar. Ou seja, se eu começasse, não estou propondo isso, tá? A gente não tem uma evidência clara, mas se eu começasse, vamos dizer, a controlar o LDL colesterol, né, da população desde cedo, muito provavelmente, né, esse risco residual de doença seria muito minimizado, né? Mas a gente não está defendendo o uso de estatina na população ou colocar estatina na água do guandu, não, pelo amor de Deus. Bom, então, nós temos dados genéticos também, né? Lembra que quando em 2006 descobriram grupos de indivíduos afro-americanos que tinham uma mutação rara de perda de função da PCSK9, né, que é uma enzima que regula o nível de receptor hepático do LDL colesterol. Esses pacientes tinham uma diferença para menos no LDL de apenas 28 miligramas por decilitro. Bruno, 28 miligramas por decilitro. Só que ao longo da vida, o risco de desfecho cardiovascular nesses pacientes foi 88% menor, né? E os estudos genéticos também, de randomização mendeliana, mostram que se aqueles indivíduos propensos, geneticamente propensos a terem um LDL colesterol mais baixo ao longo da vida, a redução de risco relativo que a gente vai verificar nesses indivíduos, ela é proporcionalmente bem maior. Bom, estamos falando de risco residual, outro suspeito usual, seria a hipertrigliceridemia. Uma constelação de estudos epidemiológicos avaliou o impacto da hipertrigliceridemia no risco de desfechos cardiovasculares, sempre assombrados pela dificuldade em isolar esse efeito da redução concomitante do HDL colesterol. O HDL colesterol que é o culpado, o HDL baixo, não é o triglicerídeo alto e assim por diante. Mas hoje nós entendemos que não é bem nenhuma coisa nem outra, né? Quando a gente fala em hipertrigliceridemia, novamente, a gente está dosando a massa de triacilglicerol carregada pela partícula de VLDL e também carregada por um pouco de quilomicro, que o quilomicro não dura muito pouco na circulação, né? Só depois da alimentação. Depois que a maior parte, né, desse conteúdo energético de triacilglicerol é liberada nos tecidos ou inclusive no tecido adiposo para armazenamento por ação da lipase lipoproteica, o que sobra é um remanescente. Qualquer partícula contendo ApoB100 menor que 70 nanômetros de diâmetro pode entrar na íntima arterial, pode ser capturada por proteoglicanos e sofrer modificação oxidativa. É claro que quanto mais partículas circulantes e quanto mais tempo em circulação, maiores as chances de penetrarem na íntima arterial. Além disso, remanescentes de VLDL colesterol ricos em triglicerídeos, por uma série de mecanismos que aqui não vem ao caso comentar, acabam gerando partículas de LDL colesterol pequenas e densas, cuja importância na aterogênese de síndrome metabólica é bem explorada. Outro elemento potencial para aumentar risco residual é o aumento na concentração de LPA minúsculo, que eu vou chamar aqui de LPAzinho. Essa nada mais é do que uma partícula de LDL colesterol, na qual uma instrução genética pendurou uma apolipoproteína diferente, que é a apolipoproteína A minúscula. Na hora da captação pelos receptores hepáticos, que é tudo LDL, né, quem leva a melhor é o LDL colesterol, deixando a LPAzinha mais tempo em circulação. LPAzinha tem fosfolipídios, seus fosfolipídios constituintes podem ser oxidados e podem causar um bom estrago na parede vascular e inclusive na válvula aórtica. Quanto maior a concentração de LPAzinho, maior o risco de desfecho. Aproveito um parênteses para dizer que não há um método padronizado de dosagem de LPAzinho, né? E lembro também que quando a gente dosa LDL num paciente que tem LDA alto, a gente reduz mais ou menos o valor desse LDL colesterol em 30%, que vai corresponder ao LDL verdadeiro desse paciente. Porque é tudo LDL, né? Muito bem. Atualmente, né, está se testando, já foi desenvolvido um anticorpo antissentido que silencia esse RNA responsável pela síntese da apoazinha, né, e baixa em até 80%, perdão, os níveis séricos de LPAzinho. Em 2023, ou com sorte até antes, nós vamos ter resultados de um estudo multicêntrico de desfecho. E por fim, lembrar que risco residual pode resultar de pressão arterial mal controlada, sedentarismo, tabagismo, diabetes, intolerância à glicose, né? A gente não pode esquecer disso.
Perfeito, Sérgio. Bom, falamos então do LDL, falamos do HDL e não podemos esquecer da hipertrigliceridemia, né? O que nós temos hoje em dia para tratar, quando devemos tratar, como e quando nos preocupar com esse vilão?
Bem, os resultados com fibratos, principalmente depois da emergência das estatinas, se mostraram bastante inconsistentes. A gente tem aí vários exemplos, tem o Vieira, a gente tem o estudo BIP, a gente tem o estudo Acorde, né? E, na verdade, o que se procurou é tentar identificar depois, não de forma pré-especificada, mas post-hoc, né, a posteriori, não planejado, será que tem algum subgrupo que se beneficia melhor, né, do uso de fibratos? Então, descobriram que indivíduos com HDL abaixo de 34 miligramas por decilitro, triglicerídeo acima de 200, seria um subgrupo que poderia se beneficiar particularmente da associação de fibratos com estatina. A gente, quando associa fibrato, a gente só não pode associar genfibrosil à estatina. Os demais não têm problema. Então, esse ponto de corte que eu citei surgiu a partir dessas análises, né? Não eram previamente planejadas. Então, a gente não tem, na verdade, uma consistência dos resultados mostrando que fibrato, nesses casos, reduz desfecho cardiovascular. Porém, há um novo tipo que já está sendo avaliado num estudo de desfecho, que é o pemafibrato, tem uma grande afinidade pela lipase lipoproteica, ele aumenta a ação da lipase lipoproteica, está sendo testado numa população de diabéticos exatamente com esse perfil lipídico que a gente chama de dislipidemia heterogênica. Finalmente, nós vamos saber se redução de triglicerídeos de fato reduz desfecho cardiovascular.
Reformulando a minha pergunta, né? Quando eu perguntei sobre vilão, você acredita que de fato é um vilão ou nem tanto?
É vilão porque tem ApoB. E tudo que tem ApoB é vilão. Quando, evidentemente, não tem função alguma na circulação, a não ser intoxicar as artérias, né? É claro que, especialmente VLDL, quilomicrons, que tem ApoB, respectivamente ApoBC e ApoB48, tem uma função específica que é entregar energia para os tecidos que necessitam dela ou para o tecido adiposo. Agora, em relação a LDL, cá entre nós, todas as células do organismo são capazes de sintetizar o próprio colesterol, inclusive as células que sintetizam hormônios esteroides. Então, a necessidade de colesterol no cérebro, dessas células que precisam sintetizar hormônios esteroides, ela não depende de níveis de LDL, como a gente vê na população geral. Você pode ter LDL muito mais baixo e pronto, está tudo resolvido.
Você falou, então, dos fibratos, a novidade do pemafibrato, mas você não comentou sobre o ômega 3, né? A gente tem visto muito ômega 3 aí, as reportagens. O que você pode dizer pra gente?
Eu não falei porque eu estava esperando você perguntar agora. Acabou de sair uma meta-análise de estudos com administração oral de misturas variadas de ácido eicosapentaenoico, que é o ômega 3, e o docosahexaenoico, que é o ômega 6. Essa última meta-análise, que já inclui o estudo REDUCE também, até mostrou alguma redução de desfechos cardiovasculares, mesmo retirando da análise o estudo REDUCE-IT, né? Mas o que está valendo mesmo até o momento é o remédio que o REDUCE-IT testou, que é uma formulação altamente purificada de ômega 3, não é vendida em balcão, é cara mesmo nos Estados Unidos, e foi testada na dose de 4 gramas diários em pacientes de alto risco cardiovascular, idealmente tratados com terapia hipolipemiante, e mostrou, apesar de tudo, uma redução adicional de 25% no risco relativo de desfechos cardiovasculares. Uma subanálise pré-especificada só com os pacientes norte-americanos, era um pouco mais de 3 mil apenas, mostrou, inclusive, redução de mortalidade total. Um outro estudo mostrou também que havia redução significativa com o eicosapentetil, que é o nome dessa substância nos Estados Unidos, havia redução adicional dos eventos subsequentes também. E aí a redução já era de 30% se considerasse os eventos subsequentes e o primeiro evento analisado. Para decepção geral, o estudo STRENGTH, que testou uma mistura de 65% de eicosapentaenoico e 45% de docosahexaenoico numa população bem parecida com o REDUCE-IT, foi interrompido por futilidade há pouco mais de um mês. Como nós não temos a publicação, ainda não dá para saber exatamente os motivos de tantas diferenças no efeito cardiovascular dessas duas formulações de ômega 3. No momento, o que se sabe? O FDA, nos Estados Unidos, aprovou seu uso para pacientes com alto risco cardiovascular, otimizados estatinas e triglicerídeos entre 150 e 500 mg por decilitro na dose de 4 gramas diários. Essa formulação, diga-se de passagem, não existe no Brasil.
Não existindo no Brasil, doutor Sérgio, o que você aconselha que a gente possa fazer em relação às formulações atuais disponíveis na farmácia?
Ômega 3 é usado como tratamento adjunto no controle da hipertrigliceridemia, né? Então, você está usando fibrato para reduzir triglicerídeo, para reduzir risco de pancreatite, você pode associar ômega 3 para reduzir risco de pancreatite. No momento é isso que a gente tem.
Perfeito. E você também não chegou a comentar sobre a terapia anti-inflamatória. O que você pode dizer?
Você está se referindo provavelmente ao estudo CANTOS, que foi uma bela prova de conceito. O anticorpo monoclonal, canakinumab, que já é usado em artrite reumatoide, né, ele foi testado em pacientes com doença cardiovascular prévia, otimizados com estatina, contra placebo, mas pacientes também em uso de estatina e, enfim, todo o controle de risco cardiovascular. E o canakinumab reduziu em 15% o risco de desfechos cardiovasculares. Nada mal se considerarmos que inibidores de PCSK9 fizeram o mesmo, reduziu em 15% o desfecho composto. Ou seja, tratar a inflamação reduziu o risco. Só que é um custo monetário altíssimo e um custo pequeno, porém não desprezível, de aumento nos casos de sepse. Resultado? FDA não liberou. Mais recentemente, um estudo em pacientes com infarto recente testou a adição de 0,5 mg uma vez ao dia de colchicina em quase 5 mil pacientes com 22 meses de acompanhamento e encontrou 23% de redução de desfechos cardiovasculares comparado com placebo, todos já otimizados com hipolipemiantes. O grupo alocado à colchicina teve um ligeiro, mas significativo aumento de pneumonia. O estudo CIRT, que testou metotrexate, foi completamente negativo. Alega-se que, na verdade, ele estava interferindo num outro eixo da cadeia inflamatória, enquanto que é importante, na verdade, interferir no eixo da interleucina 1-beta. A gente tem muitos mecanismos, né, de defesa, de ativação de citocinas pró- e anti-inflamatórias envolvidos na agressão hospedeiro. Mexeu com um, mexeu com todos, como se diz por aí, não é? Então a gente não tem certeza ainda como é que a gente vai lidar com terapia anti-inflamatória na prevenção de desfechos cardiovasculares. Agora, o caminho da investigação foi aberto, parece que oferece algumas perspectivas.
Perfeito. E o que você acha, né? Já estamos encaminhando para o final do podcast, o que nos reserva para o futuro, né, no tratamento da dislipidemia? Você acha que são boas as perspectivas? Estamos estagnados no tempo? O que você pode dizer?
O futuro é promissor. Espero viver bastante até para ver o aparecimento da vacina anti-aterosclerose, que não está tão longe assim. Estão falando que daqui a uns 10 a 20 anos, chamam de vacina, mas na verdade provavelmente vai ser terapia baseada em CRISPR, né? E que uma única administração poderá prevenir definitivamente a doença aterosclerótica. Quem viver, verá, né? Quem não morrer de infarto, verá. Bom, então o que, que nós vamos resumir em poucos itens, né? Começando pelo inclisiran, que já está sendo testado em fase 3, em estudo multicêntrico. É um pequeno RNA em dupla hélice, que em administração subcutânea uma vez a cada 6 meses, reduz em 54% o LDL colesterol em pacientes já otimizados com estatina e que até agora tem passado em todos os testes de segurança. Atua essencialmente no fígado. Ele silencia o RNA responsável por instruir os ribossomas a montar a enzima PCSK9. Então, nós temos aí uma expectativa muito interessante. Uma outra substância que está em teste, ou melhor, até já foi testada em estudos fase 2, o volanesorsen, também é um oligonucleotídeo antissentido. Ele é destinado a inibir a APOC3. A APOC3 ela retarda o esvaziamento das VLDL quilomicrons, ou seja, ela faz com que a ação da lipase lipoproteica seja mais lerda, não é? Então, o volanesorsen reduz espetacularmente os triglicerídeos em pacientes com hiperquilomicronemia familiar, mas não foi liberado porque provocou plaquetopenia. E agora tem uma nova linha de montagem aperfeiçoando essa molécula, mas ainda está em estudos pré-clínicos. Por outro lado, o evinacumab, que é um anticorpo monoclonal, ele inibe uma outra enzima, que retarda também a hidrólise dos triglicerídeos, e esse parece mais seguro e talvez seja uma expectativa muito boa nessas circunstâncias de triglicerídeos muito elevado. Né? Existe uma substância que até hoje eu não sei chamar direito, é o Axea, Apoazinho, enfim, já falei dele, baixa em 80% o LPAzinho, o estudo fase 3 está começando, temos aí ainda alguns anos a esperar pelos resultados, tomara que funcione. Pemafibrato. Né? Já falei dele, vamos ter os resultados talvez lá para 2021, 2022. E finalmente, ácido bempedoico é uma substância que inibe uma enzima envolvida no metabolismo hepático do colesterol, chamada citrato liase. Essa enzima ela tem uma função um passo antes da ação da HMG-CoA redutase, que é a enzima inibida pelas estatinas. Ela é uma prodroga, ela precisa ser ativada no fígado por uma enzima que só existe lá no fígado, não existe em outros territórios. E aí o que, que acontece? Não provoca sintoma muscular. Quando o ácido bempedóico associado à ezetimiba, nos estudos que já foram realizados, levou à redução de 54% no LDL colesterol em pacientes intolerantes à estatina. já está sendo testado também nessa população, um estudo internacional multicêntrico randomizado em fase 3.
Realmente fantástico, né? As perspectivas são ótimas. Eu achei maravilhosa essa revisão, mas gostaria de pedir agora, nos últimos 3 minutos, Dr. Sérgio, que desse para o ouvinte desse podcast um take-home message sobre os principais tópicos que você discutiu aqui, aquele cardiologista de consultório, o que ele pode extrair de mais positivo agora no ano de 2020, né, a gravação desse podcast, para a sua prática clínica diária.
Busque atingir as metas preconizadas pela diretriz em pacientes de risco cardiovascular elevado. Insista com seu paciente que é preciso manter o tratamento em uso contínuo para poder se beneficiar da propriedade dos medicamentos hipolipemiantes. Não perca tempo tentando aumentar HDL com droga. A gente nem usa niacina mais. Eu não falei da niacina porque a gente não usa mais isso, não é? Isso já não tem maior importância. Concentre-se realmente no risco cardiovascular do paciente, né? Em relação à hipertrigliceridemia, mais uma vez, a indicação é para tratamento de risco de pancreatite aguda. Existem boas perspectivas aí que já estão sendo comercializadas, como é o caso, por exemplo, né, do eicosapentetil, não chegou no Brasil. Provavelmente tem efeitos pleiotrópicos, não é só por causa da redução de triglicerídeos, que aliás eu não falei, mas foi modesta, né? Então essa pode ser uma perspectiva bastante interessante. Vamos aguardar se vai chegar no Brasil e a que custo, mas a indicação hoje é para reduzir risco de pancreatite aguda, e no paciente com hipertrigliceridemia e alto risco cardiovascular a indicação é para usar estatina. E não esqueça, mudança de estilo de vida. Insista com o paciente, mostre os benefícios. Eu acho que basicamente é isso.
Kaiser, muito obrigado por esse bate-papo enriquecedor e a você que nos prestigiou até o momento.
O prazer foi meu, Bruno. Vamos fazer outros.
A Sociedade, então, lhe espera para outros podcasts sobre educação médica continuada, né? E convidamos para acessar nosso site www.sociedade.org.br, bem como Facebook e Instagram da Sociedade. Até mais.
Até logo.